Agora são 9 horas e 33 minutos. Um dos setores que sentiu muito na pandemia, primeiro por se adequar, né? A educação. A educação privada sentiu muito quando a pandemia exigiu a retirada dos alunos de sala de aula, o ensino que a gente chama de remoto, né? Com todas as dificuldades que foi criar uma estrutura para atender os alunos, em especial no ensino fundamental, educação básica, a educação média também sentiu isso. Mas, e agora? Retorno às salas de aula, expectativa de um ano que vem próximo ao normal. Qual a avaliação que se faz desse ano? Estou aqui com o professor José Carlos Barbieri, vice-presidente do SINEP. Professor Barbieri, bom dia.
Bom dia, Gilson. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você e com seus ouvintes.
Professor, como é que o senhor avalia, agora que parece, a gente espera, que a pandemia está chegando ao fim, ou pelo menos mais amenizada, como é que o senhor avalia esses 2 anos?
Foram anos muito difíceis, principalmente que nós tivemos que sair do nosso modo que era analógico e emergencial, nós tivemos que ir para, né, o remoto. E esse remoto emergencial durou ali por uns 3 meses, onde nós fomos aprendendo a trabalhar, pegar as nossas aulas que nós fazíamos em sala de aula, né, com quadro, com cuspe, com giz, e termos que levar tudo para o remoto, onde nós tivemos que aprender a editar, aprender a filmar, aprender a falar, se posicionar em frente à câmera e motivar os nossos professores, os nossos coordenadores, diretores e principalmente os alunos, porque nós tivemos durante aí, neste período, uma dificuldade muito grande para que os alunos ficassem à frente da câmera e com ela ligada. Mas foi um momento de muito aprendizado, de muito crescimento. Nós acreditamos que a educação, ela evoluiu aí uns 10, 15 anos. Alguém vai escrever sobre isso, mas uns 10 a 15 anos, com certeza, a educação evoluiu.
Professor Barbieri, uma coisa que ficou clara, pelo menos na educação, é que nós tivemos aí uso de tecnologias. E essa tecnologia, como o senhor mesmo falou, afastou muita gente. E nós já tínhamos conversado em 2019, quando nós estávamos aí tentando sair da crise em 2020, veio a surpresa da pandemia, de que nós tínhamos tido uma perda de alunos durante esse período, havia uma dificuldade muito grande de retenção dos alunos, fatores, mensalidade, uma crise econômica que estava se apontando, e ao mesmo tempo o ensino remoto também afastou muitos alunos de sala de aula. Teve gente até que, nós conversamos sobre isso algumas vezes, pararam de estudar, resolveram parar de estudar. Como é que está agora? Isso está se revertendo? Como é que está essa situação?
Justo, nós perdemos muitos alunos, podemos falar na educação infantil, fundamental 1, porque a escola, né, privada cobrava suas mensalidades, as suas parcelas escolares, e o público não. Então, os pais que tiveram redução de carga horária, suspensão de contrato, até demissão, e aquele empresário que fechou seu negócio, acabou, então, vendo como a única opção ir para o público. E nós tivemos no ensino médio, que é um ensino muito conteudista, com muitas informações, a evasão acontecendo, por ser um ensino conteudista e por ser também um ensino onde o mais simples, o menos favorecido, tem que fazer uma opção, se ele vai trabalhar ou se ele vai estudar. Então a gente viu muito disso. No ensino superior a mesma coisa, aluno que paga sua mensalidade com redução de carga horária, suspensão de contrato, até demissão, acabaram optando por trancar ou desistir. O que a gente está vendo já agora, no segundo semestre de 2021? Uma procura daqueles pais que já estudava na escola privada, que está trazendo o seu filho para a escola, aquele aluno do ensino superior que arrumou um emprego, já teve, né, o seu contrato voltado à normalidade, voltando a estudar. Então nós acreditamos que para 2022, os números já estão nos mostrando isso, nós teremos uma outra realidade. E a gente observa também que existe uma procura de pais que nunca colocaram seus filhos na rede privada. Eles começaram a comparar o que aconteceu com o filho deles na rede pública e com os amigos, filhos de amigos na rede privada, que nós tivemos sempre o atendimento. Nós estamos trabalhando presencialmente, obedecendo, claro, os protocolos desde 12 de março deste ano. Enquanto que a rede pública, seja ela municipal ou estadual, demorou muito para voltar. Então, essa comparação também aconteceu. Então, resumindo, nós temos pais que estavam na rede privada, que estão voltando. Nós temos pais que matriculavam sempre seu filho na rede pública, mas não tiveram a assistência que eles desejavam, que estão cortando algumas coisas, alguns custos ali para trazer o filho para a rede privada. E a gente tem aquele que está desempregado, está vendo que se não tiver uma formação, ele não vai se recolocar no mercado. Então a gente acredita que nós teremos aí um crescimento de 12% na rede privada a partir de 2022.
Sr. Barbieri, a gente sabe também que durante a pandemia as escolas se esforçaram. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho um filho meu que fez o terceiro agora, está entrando na faculdade o ano que vem, e a escola que ele estuda fez o maior esforço possível para dar a ele o conteúdo necessário, mesmo de forma remota. Foram 2 anos em que ele ficou na frente do computador, tendo aula remota, mas mesmo assim a gente percebe que não deu para fazer ou para se ter a qualidade do ensino presencial. Professores tiravam dúvidas, professores faziam aula remota, adaptando inclusive horários, criando situações diferentes para tentar estimular o aluno. Mas aí a gente tem o seguinte, foram 2 anos de um ensino remoto, que agora a gente vai ter muita gente voltando para a sala de aula. A pergunta é, as escolas estão preparadas, por exemplo, para quem vai aluno entrar no terceiro ano do ensino médio em 2022? Ele passou o primeiro ano e o segundo ano do ensino médio em casa, no remoto, parcialmente, né, fazendo aí o híbrido, revezando. Vai ter problemas em relação a conteúdos, mesmo outras séries. Como é que vai se lidar com isso? E qual é a expectativa da escola que a gente vai ter depois da pandemia?
Gilson, o Conselho Nacional de Educação, desde o começo da pandemia, eles nos orientavam. Olha, quando voltarmos, nós teremos que fazer com os nossos alunos uma avaliação diagnóstica. O que é essa avaliação diagnóstica? Para verificar o que foi dado e foi aprendido e o que foi dado e que não foi aprendido. E o que nós temos que fazer agora a partir da aplicação dessa avaliação diagnóstica? Recuperar conteúdos que não foram fortemente trabalhados, que não foram fortemente assimilados, para que a gente possa corrigir falhas que nós tivemos durante a pandemia. Esta avaliação diagnóstica ela tem que ser desde a educação infantil até o ensino superior. Porque nós estamos no momento onde entramos no ensino remoto, sem estarmos preparados. Os alunos nunca imaginavam que iriam estudar desta forma. Eles assistem filmes, séries, jogam remotamente, mas nunca imaginavam que tinha que estudar. E a gente tem, então, agora, com essa avaliação diagnóstica, averiguar tudo isso. E nós vamos ter um bom tempo, não sei te dar com certeza, para recuperar esses conteúdos que não foram adequadamente trabalhados, adequadamente assimilados.
Então o senhor considera que, disso tudo, a escola que a gente vai ter, essa escola de 2022 para frente, o que ela vai incorporar disso tudo que a gente passou? Mais tecnologia? O ambiente de sala de aula vai ser diferente? O professor vai ser diferente?
Muito mais tecnologia. O professor já é um professor diferente. Ele já aprendeu de forma emergencial como é dar uma aula no quadro, dentro da sala de aula, e como é dar uma aula usando as tecnologias. Então, houve um aprendizado para o professor, para a coordenação, para a direção, para a escola, e este aprendizado faz com que a gente tenha então, uma evolução da educação. Então, nós usávamos a tecnologia para tudo, menos para ensinar. Então, ficou claro que a tecnologia veio e a gente pode utilizar essa tecnologia para ensinar. Nós teremos, com certeza, aí muitas atividades que serão dadas presencialmente, mas muitas atividades que serão dadas remotamente. Então, por exemplo, presencialmente, serão as práticas. Então, as práticas, elas serão dadas de forma presencial. Mas aquele conteúdo que você pode trabalhar remotamente, que você pode assistir mais de uma vez na sua casa, você pode voltar, pode acelerar, este conteúdo vai crescer cada vez mais. E a gente vai observar que a gente vai evoluindo e vamos trazendo para a sala de aula esta metodologia, essa tecnologia que a gente não utilizava, embora estava aí na sociedade, em todos os cantos, em todos os segmentos.
Professor Barbieri, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Gilson, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço e até breve.
Conversei com o vice-presidente do SINEP, professor José Carlos Barbieri, sindicato que representa o setor das instituições de ensino privado. Ou seja, a educação privada retorna diferente como muitos setores estão retornando. E com o aprendizado, incorporar tecnologia e também, é claro, ter que recuperar as perdas, principalmente de conteúdos que a pandemia deixou.